debate que nós fazemos pela situação pandémica que vivemos. E diz a exposição de motivos que o Governo apresenta. Atento ao interesse turístico e económico subjacente a esta competição, à partida não haverá turistas, não haverá adeptos, nomeadamente ao nível da imagem que, através dela, o país projetará para o exterior neste momento tão particular para Portugal. A proposta que o Governo traz aqui é baseada num certo voluntarismo sobre os retornos económicos da final da Champions League. O Governo quer que acreditemos que há um retorno certo, porque a final da Champions League sem adeptos e muito provavelmente com praticamente ninguém na cidade de Lisboa, que não os próprios lisboetas, vai ser um retorno económico fantástico para o país. Está a dizer que uma competição à porta fechada vai garantir isso. Eu acho que todos percebemos que é mais do que otimista, é mesmo voluntarista. Há praticamente um ano, o seu secretário de Estado, dos Assuntos Fiscais, utilizou na mesma o argumento da questão da dupla tributação. E na altura foi o debate que nós tivemos aqui. Garantiu o seu secretário de Estado que estes agentes económicos já eram tributados nos seus países de origem e, portanto, não fazia sentido estarem a ser tributados aqui. Bem, aqui há dois argumentos. Eu diria até um argumento e uma pergunta. A primeira pergunta é se o seu secretário de Estado está hoje com a garantia de dizer aqui ao plenário que os agentes económicos que não foram tributados o ano passado pagaram ou não impostos nos seus países. E era importante que pudesse garantir isso aqui, porque se já há antecedentes, esse argumento é um argumento importante. E o segundo argumento relativo à questão da dupla tributação tem a ver com o facto de nós próprios sabermos que um dos mecanismos que a UEFA, nomeadamente na organização destes eventos, tem utilizado é justamente a evasão fiscal, porque nós sabemos que os agentes económicos dizem que pagam no seu país de origem, mas depois o seu país de origem diz que têm de pagar no país onde essa atividade económica é exercida e, portanto, na verdade, não pagam em lado nenhum. E o que o Governo está aqui a propor novamente é que é uma espécie de um offshore ambulante. Nunca são tributados em lado nenhum. Nós até podíamos discutir a pertinência de uma isenção fiscal, independentemente da dupla tributação, independentemente daquilo que é o retorno económico. Não, terminarei, Sra. Presidente. O que se torna ainda mais grave este debate este ano é que nós sabemos que, na economia real, nós não vamos ter retorno nenhum. O estádio vai estar vazio. As pessoas vão ver pela televisão, não vai haver turistas durante esses dias em Lisboa, terminarei, para ver o espetáculo desportivo e, portanto, torna-se mesmo um voluntarismo do Governo. Se há um ano nós tínhamos reticências, parece-me que este ano fica muito claro qual é a ideia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada. Senhora Presidente, senhores que está a Estado, senhoras e senhores deputados, este diploma tem e trata de dois assuntos que têm muito pouco a ver um com o outro, exceto serem ambos questões fiscais, porque se por um lado trata do alargamento da isenção no tempo, da isenção de IVA nas transmissões e aquisições intracomunitárias de bens que tenham a ver com o combate à Covid-19, coisa que eu acho que não merece objeções nem dúvidas de praticamente ninguém, por outro lado trata de uma isenção fiscal para as finais da Champions. Uma isenção, aliás, sem a qual, e eu peço confirmação para isto, isenção que é pedida a qualquer país que se ofereça para organizar estes eventos e que já foi concedido por Portugal na organização destes eventos. E eu, sobre este assunto das finais, eu acho que há várias coisas que convém deixar claras. Primeiro, esta realização destas finais foi anunciada pelo Presidente da República e pelo Sr. Primeiro-Ministro com pompa e circunstância, pela primeira e pela terceira figuras do Estado português. É uma escolha política, mas é uma escolha política contestável. O Sr. Primeiro-Ministro disse mesmo que elas eram um prémio merecido para os profissionais de saúde. Eu até me vou abster de comentar mais esta frase. Em segundo lugar, esta imagem e este anúncio e estas afirmações do Sr. Primeiro-Ministro correspondem a uma estratégia que o Governo português decidiu adotar no desconfinamento e que foi uma estratégia de, por um lado, propaganda interna e, por outro, imagem externa. E agora, já tendo passado algum tempo, eu acho que é bom que tenhamos noção de que esta estratégia falhou. Teve consequências más e teve consequências graves. A estratégia era errada, a estratégia correu mal e as consequências são graves. Portugal é dos países da Europa, para não dizer do mundo, em que o turismo tem maior peso no seu PIB. Neste momento, nós estamos na lista negra do Reino Unido, da Áustria, Chipre, Lituânia, Bulgária, Grécia, Bélgica e Finlândia. É esta a nossa imagem externa. A consequência disto é que a recessão vai ser mais profunda do que aquilo que era inevitável face à primeira fase da pandemia. E se tivesse havido menos cuidado e menos empenho nos anúncios, se esse cuidado e se esse empenho tivesse sido tido no desconfinamento, se em vez de andarmos em manifestações políticas, em idas à praia, em sinais absolutamente contraditórios que foram dados aos portugueses, em que uns podiam tudo e que já não tinha que haver cuidado com nada, podíamos agora não estar a discutir aquilo que estamos a discutir, que é uma recessão bastante mais profunda do que aquela que teria que acontecer face à pandemia e que acontece por causa da imagem externa de Portugal e de uma imagem externa que tem a ver com os resultados que temos para apresentar e com a atual situação. E, portanto, em vez de estarmos a discutir esta proposta, eu acho que seria melhor nós, por exemplo, estamos a trabalhar na comissão que o CDS aqui propôs e que foi aprovada de acompanhamento da Covid e a perceber como é que damos a volta a esta imagem externa e, acima de tudo, mais do que imagem, como é que damos a volta para não haver pessoas a ficarem doentes que não têm que ficar doentes.
Peço
e que
concluo,
ficam
senhora
por causa
deputada.
De uma estratégia errada. E eu gostava, nesta matéria, e porque tem a ver
deputada,
também com
concluir.
Isto, com certeza, de deixar clara esta posição do CDS. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Hoje o Governo, habilmente, traz-nos à discussão uma proposta de lei que integra duas medidas no domínio fiscal. O alargamento do período de aplicação do regime de isenção de IVA para a aquisição de bens necessários ao combate à crise sanitária e bem, e a atribuição de uma borla fiscal à UEFA devido à realização da Liga dos Campeões no nosso país. Se a primeira medida é de alimentar bom senso, a segunda trata-se de uma afronta a todos os cidadãos. A posição do PAN quanto à Liga dos Campeões é conhecida. Entendemos que no atual contexto de crise sanitária, a realização da prova é um risco, pode ser um risco por poder trazer para o nosso país milhares de pessoas, desde as equipas envolvidas e ao respectivo staff, passando por um batalhão de jornalistas e acabando nos adeptos que, mesmo não assistindo aos jogos, não deixarão de seguir as suas equipas, a menos que o Governo proíba. Ainda estamos para ver se o número de pessoas que vêm assistir à Liga dos Campeões não vai ser superior ao número de jovens que o Governo impediu de fazer melhoria de nota com o argumento da crise sanitária. Contrariamente ao que sucedeu no caso do Euro 2004, ou do Festival da Eurovisão 2018, é para nós duvidoso que no atual contexto a Liga dos Campeões traga vantagens relevantes à nossa economia ou de que a publicidade ao nosso país tenha efeito útil, se calhar terá efeito contrário. E, portanto, as externalidades positivas são, no mínimo, duvidosas. E por isso mesmo para o PAN, estas borlas fiscais à UEFA e aos clubes de futebol propostas pelo Governo são imorais num momento em que, devido às consequências da pandemia, as filas de comida à porta de instituições não param de aumentar, em que milhões de portugueses estão com cortes nos salários, em que as falências e o desemprego crescem todos os dias e em que o Governo e o PS dizem não haver dinheiro para dar condições de trabalho dignas aos profissionais de saúde ou para dar apoios dignos, por exemplo, aos profissionais do setor da cultura ou aos jovens precários que ainda estão desprotegidos. Além do mais, pelos termos em que está desenhado, poderá violar os critérios estabelecidos no número 1 do artigo 107 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e constituir um auxílio de Estado ilegal. Mas grave é também que o Governo utilize o argumento de que devemos dar esta borla fiscal à Liga dos Campeões porque a UEFA o exige. Não sendo novo, este argumento demonstra uma submissão do Governo à chantagem da UEFA, o que é pouco aceitável. O Governo e o PS não contam com o PAN para coartar a soberania fiscal do nosso país em nome dos interesses do futebol. Num país que neste momento está a passar por dificuldades e que só em 2018 perdeu para a lavandaria das transferências de jogadores de futebol quase 4 milhões de euros, sim, Sr. Secretário de Estado, deveríamos estar a discutir formas de evitar estas fugas de capitais e perdas de receita fiscal, ao invés de estarmos a discutir borlas fiscal. E, portanto, o PAN votará contra esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões que colocam. Gostaria, Sra. Deputada Cecília Meireles, por depois da intervenção que fez relativamente à situação do nosso país, permita-me, Sra. Deputada, que lhe dê um conselho. Eu aconselho a Sra. Deputada a ver uma intervenção do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, há muito poucos dias, num canal de televisão inglês. E acho que a Sra. Deputada terá muito a aprender com a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e na defesa do seu país. Em segundo lugar, Sras. E Srs. Deputados, em particular, os Srs. Deputados que colocam em dúvida a vantagem de realizarmos aqui em Portugal esta competição. Presumo que aquilo que os Srs. Deputados defendem é que era melhor que a competição não se realizasse aqui em Portugal. Eu acho que é essa que é a consequência que se tem que tirar dessa avaliação. Mas vamos agora ao ponto que verdadeiramente me choca. Porque o ponto que me choca é que os senhores deputados, que têm uma enorme responsabilidade perante o país, possam, numa circunstância tão difícil do país, querer assinar com aquilo que não existe. Não há aqui nenhuma borla fiscal. E é muito importante que se perceba que o regime fiscal que está aqui a ser adotado para esta competição é o regime fiscal que em regime de reciprocidade existe sempre que se realiza uma competição desta natureza em determinados países. É este regime fiscal que permite que tanto os jogadores, como as equipas técnicas, como os clubes, sejam tributados. Eles são sempre tributados, quer pelas receitas de publicidade, quer pelos prémios, quer por qualquer rendimento que tenham, quer as equipas, quer os jogadores. São tributados no estado de origem. Tal como quando um clube português vai jogar uma final desta natureza noutro país, é a autoridade fiscal portuguesa que lhes cobra o imposto que eles não pagam nesse país, mas pagam sim no país de origem, de residência, tal como está neste regime fiscal. E já agora, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, lamento que o exemplo que tenha dado seja um exemplo errado, Sr. Deputado, porque uma empresa de segurança que tenha residência no estrangeiro paga por via das convenções para evitar a dupla tributação, não é por via deste regime, é por via das CDTs, paga o imposto no país de residência, Sr. Deputado. Por isso, Sr. Deputado, falhou redondamente no minuto liberal.
Sr. Secretário de Estado, eu peço só que interrompa um pouco. Senhores deputados, já várias vezes disse que os apartes são regimentais, mas é para serem feitos com máscara. O Sr. Deputado André Ventura já tirou a máscara 5, 6, 7 vezes. Ó, Sr. Deputado, é com máscara. Se quer fazer à parte, faz com máscara. Peço desculpa, pode continuar, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E por isso, o minuto liberal, penso que tem que ser revisto pelo Sr. Deputado. E termino voltando ao ponto. Nós consideramos importante para o país, ainda para mais nestas circunstâncias, acolher, porque somos um país que tem condições de saúde pública que o permite, acolher uma iniciativa desta dimensão, que permite, ainda que modestamente, Sr. Deputado, que seja, que as equipas e as equipas técnicas possam utilizar o setor hoteleiro, por exemplo, não é só a questão da assistência nos estádios, e que projete, e é isso que está na nossa exposição de motivos, projete também a imagem do nosso país, e nós estamos convencidos que, ainda que seja intangível, que é um benefício que temos para o nosso país. E aquilo que estamos a fazer, repito, é com este regime dar condições para evitar a dupla